Senador Aníbal, que preside a sessão, senadores e senadoras. Quero fazer alguns registros. Entre eles, faço questão de deixar nos anais da Casa um artigo que escrevi para o Jornal do Comércio, que leva como título Na Ponta de Lança dos Cascos. Esse meu artigo visa defender o novo aeroporto internacional lá no meu Rio Grande do Sul. Senhor presidente, o celular sempre toca na hora que não pode, não devia tocar, né? Senhor presidente, eu entendo que nesse momento, mais do que nunca, quando se discute um novo aeroporto internacional para nosso estado, nós temos obrigação de deixar para trás, senador Eurípides, todas as nossas diferenças e caminhar unidos e, como eu disse, afiados na ponta de lança e dos cascos para defender os interesses do Rio Grande. Eu não tenho dúvida, digo eu aqui no artigo, que o 20 de setembro será uma alavanca fundamental para o crescimento econômico e social do Rio Grande, capaz de atender 85% do PIB estadual. Pelo outro lado, não sou contra, reafirmo aqui, contra as reformas no atual aeroporto Salgado Filho, até porque acredito que elas são necessárias e não inviabilizam a discussão do novo aeroporto chamado 20 de setembro. Tenho certeza também que temos que avançar olhando para o futuro, percorrendo assim o que nós chamamos lá o caminho das estrelas. Podem até me chamar de sonhador, talvez eu seja, mas pode ter certeza que dentro do meu peito, senador Suplicy, sempre haverá um luzeiro iluminado buscando boas novas para o meu querido Rio Grande e também para o nosso querido país. Senhor presidente, que considerasse na íntegra esse pronunciamento, que na verdade é um artigo que eu trato desse tema. Quero também, senhor presidente, nessa tarde, deixar registrado o lançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa do setor de serviço. Faço aqui rapidamente um registro sobre o lançamento dessa frente que ocorreu na última quinta-feira lá na Câmara dos Deputados. O deputado federal Laércio Oliveira, que organizou a frente, é o presidente e me convidou para que eu fosse o vice-presidente. Eu aceitei com enorme satisfação, só não pude na quinta-feira à tarde estar com ele, na quinta-feira de manhã, porque já havia assumido compromisso como presidente aqui da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Meus cumprimentos ao deputado Laércio Oliveira, do PR, pela instalação da frente parlamentar, aceito a vice-liderança com muita satisfação, sei da importância desta frente, que vai ampliar o debate sobre a legislação e propostas que afetam esse setor, tanto o empreendedor como também aos trabalhadores. Parabéns, Laerte, parabéns, deputado. Estou com você nessa caminhada, fortalecendo o setor de serviço. Mas, senhor presidente, também na sexta-feira eu tinha que estar em Curitiba, onde haveria na Assembleia Legislativa e houve um debate sobre um projeto de minha autoria, o chamado Estatuto do Motorista. E, infelizmente, não pude estar lá, mas recebi aqui dos organizadores do evento o seguinte documento que faço questão de registrar aqui na tribuna do Senado. O encontro, senador Paim, que seria regional, acabou tendo um caráter nacional, devido aos representantes de várias categorias ligados ao setor caminhoneiro e motoristas do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Goiás e Paraná, entre outros estados da federação que participaram ativamente do debate na construção de mudanças positivas no Estatuto do Motorista, que é de minha autoria. Segundo aqui os organizadores, foi o foco principal, senador, foi o novo Estatuto do Motorista, que está previsto na Lei 271/2008, de autoria, no caso aqui do nome, de senador, que está tramitando no Senado e tem como principal objetivo regular a atuação dos motoristas profissionais, empregados autônomos do mercado de trabalho, seletistas ou não. O projeto estabelece jornada diária de trabalho, período de descanso, recebimento de horas extras, concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço. Aí ele diz, senador Paim, no seu projeto, define como motorista profissional os trabalhadores que conduzem veículo automotor de forma remunerada, tanto autônomo ou mediante vínculo empregatício. O debate foi organizado pelo Neuri Tigrão, que é um dos líderes desse movimento, que solicitou à Assembleia Legislativa do Paraná, via o deputado Marcelo Rangel, que esse debate acontecesse na Assembleia. O encontro foi marcado pela alta adesão da Federação Paranaense, associações cooperativas, movimentos sociais, sindicatos, empresários e trabalhadores desse setor. A reunião teve em torno de 120 lideranças da área. Neuri Tigrão conta que, por ser o lançamento do projeto Pro Estatuto do Motorista, as audiências devem trazer grande benefício ao Estatuto e àqueles que atuam no setor, dando oportunidade para que todos se manifestem sobre algo tão fundamental que pode, inclusive, combater o alto grau de acidentes no trânsito que existe no Brasil. Alguém já disse, e eu repito, morre mais gente no trânsito no Brasil que em qualquer guerra nas últimas décadas no mundo. Diz aqui também o documento, o debate foi aberto, as lideranças dos caminhoneiros e outros, de motoristas de táxi, de ônibus, fizeram uso da palavra, e depois, por telefone, eu acabei participando, fazendo uma pequena introdução da importância desse estatuto para todo o povo brasileiro. Aqui ele diz que todos agradecem pela minha participação, embora por telefone. Enfim, eu cumprimento aqui a todos que organizaram esse evento. Contem comigo, dia 17 próximo estaremos em São Paulo, depois vai ser Bahia, Minas, Goiás, Rio Grande do Sul, naturalmente. No Rio Grande do Sul vamos discutir o Estatuto do Motorista numa visão do Mercosul. Estaremos lá participando desse debate. Senhor presidente, queria também que Vossa Excelência registrasse na íntegra esse documento. E também o Mincarone, que participou do evento, me mandou um outro documento muito bom, que fala da importância desse debate, que valoriza o profissional do volante, remuneração compatível, formação profissional, necessidade da criação de escolas técnicas, depois avança mais no combate aos acidentes, o programa Aprendiz fortalece aqui as escolas técnicas que já existem e avança falando também sobre a conta frete, que é um outro debate que vamos ter que fazer, valorizando o frete do profissional que atua na área, referência de frete, renovação da frota pró-caminhoneiro, vale pedágio, pesagem entre eixos, finalizar com, enfim, com um debate sobre a importância da nota fiscal e o código digital. Jornada do trabalho, convênios, exames, saúde, dependência química, proibição de venda de bebida, infraestrutura, paradas organizadas, ponto de apoio, seguro de vida, segurança, reciclagem, atuação na formação, condições dos caminhões, fiscalização eficiente, carga perigosa, peso e expressividade da carga, deveres e direitos de todos os motoristas, entre eles o direito está assegurado aqui, a questão da aposentadoria especial e o adicional de periculosidade e de insalubridade. Esses são alguns tópicos que foram debatidos, conforme também não só o Tigrão e também o Mincarone. Por fim, senhor presidente, nos últimos 12 minutos, eu vou ficar só nos 12 minutos que eu ainda tenho direito, eu quero também falar do evento que tivemos aqui hoje pela manhã, dos 102 anos do ensino técnico. Como eu fiz de improviso a minha fala, já era quase uma hora, 13 horas da tarde, quando terminamos o evento, onde eu fiz uma homenagem junto com outros senadores para o ensino técnico profissional, esteve aqui o Elisair Pacheco, secretário executivo do Ministério, que fez uma bela fala sobre o Pronatec e a sua importância, senadores e senadoras. E eu quero aqui, senhor presidente, falar um pouco também sobre o ensino técnico. Começo dizendo, senhor presidente, é bastante provável que o período onde as dúvidas, as inquietações, a ânsia de realizar os sonhos com urgência, tome conta dos nossos jovens. O momento de transição entre a infância e a juventude precisa ser olhado com muito respeito. Fazendo um comparativo, é mais ou menos como alguém que sente vontade de voar e, ao mesmo tempo, se dá conta que não tem asas que possam levá-lo tão diretamente àquilo que deseja. Mas é maravilhoso, é bonito ver a fé que os jovens trazem no peito e que sonham em alcançar altos voos. E é um direito. E como é bom que eles sonham em ter altos voos. Eles sonham e, mesmo quando se encontram tanto preocupados, diante de muitas dificuldades à sua frente, eles acreditam no poder que têm de mudar as coisas. Essa vida que eles carregam em si é de uma beleza invejável. É a coragem, é o protesto, é o questionamento. Mesmo quando rebeldes, insatisfeitos, ali em meio a um mundo de questionamentos, eles transpiram vida. E esse deveria ser um bem preservado, o direito de se indignar. Os jovens querem transformar aquilo que não os deixa feliz. E quando eles usam esse desejo de mudança em favor da justiça, da solidariedade, da igualdade de oportunidades, eu penso que o resultado há de ser muito positivo para todos, para toda a humanidade, como disse hoje pela manhã. Infelizmente, a vivência de muitos jovens, ainda hoje, por falta do processo de educação, eu diria por mais escolas técnicas, faz com que alguns acabem derivando para o álcool, para o uso de drogas, a violência, e ficam no mundo da fome e da miséria. Tudo isso poderia ser combatido se tivéssemos, como aquilo que eu venho pregando há mais de 2 décadas, se tivéssemos pelo menos uma escola técnica em cada município.